E para abrir a nossa série de entrevistas, estamos aqui no estúdio com o presidente da ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe Soares, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, caros ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, para começar, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do ano de 2019 para as empresas da cidade.
Nós tivemos um ano de 2019 positivo, principalmente porque nós viemos recuperando de um quadro recessivo que iniciou ali no ano de 2016 de uma maneira mais acentuada, em 2017. 2018 já começou a melhorar um pouco esse quadro, mas 2019 que a gente conseguiu realmente já identificar já uma melhora mais substancial. Isso a gente pode aí corroborar esse número, né, enfatizar isso, com a geração de empregos. Maringá foi uma das cidades que mais geraram empregos formais, inclusive por dados do CAGED. Inclusive, quando a gente também trata dos dados macroeconômicos, falando de Brasil, o mês passado foi o melhor número de geração de empregos formais. Já há muitos anos nós tínhamos números tão bons no nosso país. Então, isso aí evidencia que tem uma situação nacional que influencia a nossa região e a nossa própria região se destaca quando comparado às outras cidades também nessa capacidade de recuperação econômica, que a gente conseguiu identificar isso de uma maneira bastante acentuada já nesse ano.
E aí, qual a perspectiva para o Natal, então?
A perspectiva é positiva, porque quando nós temos o consumidor nosso percebendo que está tendo empregos sendo gerados, isso aí gera o quê? Confiança. E o consumidor precisa de confiança para poder ele realmente consumir, ir nas lojas. Isso aí gira um ciclo virtuoso da nossa economia. Você consumindo, as lojas precisam contratar mais, comprar mais mercadorias, e aí vão contratando mais pessoas, e aí vemos aquele ciclo do crescimento tão esperado e tão desejado. Nós tivemos um crescimento, sim, esse ano, mas um crescimento ainda tímido do potencial que o nosso país tem e que a nossa região tem. E nós esperamos que no próximo ano a gente consiga realmente números mais robustos, apesar de nós já termos esses indícios aí favoráveis.
Então quer dizer que 2020 já está sendo, pelo menos o setor empresarial está prevendo como um ano bom.
Um ano realmente de uma consolidação da volta do crescimento do país. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência recentemente. Temos que continuar com uma agenda de reformas para o nosso país. Caso contrário, aí teremos expectativas frustradas, tanto em relação aos investidores, quanto até ao próprio empresariado para continuar investindo. Mas com a tendência que nós temos hoje, é muito positiva para o próximo ano. Nós vemos hoje juros baixos, estamos em patamares de juros baixos em recordes históricos. Isso aí é muito positivo, inflação baixa. Então, ou seja, você não tem um juros baixo com uma inflação alta, que seria uma discrepância de mercado. Hoje você tem inflação baixa e juro baixo. Isso aí faz com que as pessoas busquem alternativas de investimento, ou seja, em vez de estarem só buscando aplicar o seu recurso no banco, elas estejam realmente empreendendo, incentiva ao empreendedor, como também permite que o empresário e até o próprio cidadão consiga captar recursos, né, para fazer um empréstimo, para comprar uma casa, para comprar um carro, a juros menores. Isso aí vai propiciar também o crescimento do consumo. Isso aí tudo, somado à geração de empregos, aumento de confiança no país, você tem um cenário positivo para toda a nossa economia.
E para o setor, qual seria a reforma mais urgente, então, agora, a tributária?
Nós temos a reforma tributária que está andando, nós temos também a reforma administrativa, nós temos que diminuir o tamanho do nosso Estado, o custo país, ele é muito pesado hoje. Nós resolvemos uma parte do déficit com a reforma previdenciária, mas nós precisamos realmente agilizar as outras reformas para que nosso país tenha, sim, um crescimento mais robusto. Senão vai ficar aquele crescimento pequeno, né, de 1%, 1,5%. A gente tem limitações de crescimento. Nós precisamos acelerar isso, que acelerando o crescimento nós teremos aí uma demanda maior para o mercado de trabalho, uma geração de empregos mais acentuada. E aí, automaticamente, gerando mais empregos, você acaba também aumentando a renda dos trabalhadores, que aí você vai ter as empresas competindo para poder contratar os melhores trabalhadores. Ou seja, nós temos aí todo um cenário sendo construído mais positivo. Então, nós temos que continuar com as reformas do nosso país. Temos que continuar agora buscando que os empresários também façam a sua lição de casa, em termos de gestão, de planejamento. Isso é muito importante para poder continuar gerando emprego, gerando renda para a nossa cidade, para o nosso país.
A burocracia ainda emperra muitos empreendimentos ou a MP da Liberdade Econômica já ajudou o setor?
A MP da Liberdade Econômica traz diversos benefícios para agilizar a nossa economia, tanto para abertura de empresas quanto para diversos outros pontos do dia a dia das empresas. mas ainda tem diversos pontos delas para serem regulamentados, ou seja, tem algumas mudanças que ela criou aquele panorama que nós será extremamente favorável, mas ainda em cima dela tem muitos pontos a serem realizados pelo próprio governo para poder realmente ter essa desburocratização tão necessária para o nosso país.
É muito necessário.
É muito necessário isso daí.
Bom, como conciliar o consumo, né? A gente fala tanto em consumo, com as exigências da sustentabilidade?
Esse é um tema hoje que tem que ser debatido e tem que ser trazido para a realidade de todos, desde o cidadão comum para dentro da sua residência, quanto para dentro das empresas. E em Maringá nós temos uma grande alegria, que nós temos empresários realmente com uma consciência de sustentabilidade muito grande. Tanto que Maringá hoje é a segunda cidade do país com o maior número de empresas inscritas no Pacto Global. É o pacto onde é que tem as diretrizes da ODS, onde tratam da sustentabilidade, exatamente trata desse tema. E aí dentro dali tem diversas diretrizes, desde a questão da água, da geração do lixo, de energia, uma série de fatores ali dentro das diretrizes do Pacto Global. E por termos essa diferenciação em relação às outras cidades, nós somos hoje o segundo, ficamos atrás de São Paulo, onde nós temos um universo de empresas muito maior do que das empresas de Maringá, ou seja, nós estamos à frente de diversas cidades maiores que a nossa. E na última segunda-feira, dentro da ação comercial, nós tivemos um evento realizado pela Fundacim, e nesse evento, na palestra da noite, veio o representante da ONU para o Pacto Global no Brasil falar exatamente sobre esse tema lá na Associação Comercial, onde nós estamos agora também imbuídos de tentar ganhar o maior número de empresas possíveis para também participarem do Pacto Global. Nós já fizemos essa movimentação no passado, foi bastante exitosa, tanto que nós conseguimos atingir esse número de segunda maior cidade do Brasil com o número de empresas inscritas no Pacto Global. E agora nós iniciamos uma nova movimentação para aumentarmos ainda mais esse número.
Uhum. Bom, assim já se posicionou assim, em vários momentos em temas de interesse nacional, né? Recentemente, lançando a campanha pela prisão após segunda instância. É importante para os negócios que os empresários se posicionem?
É importante sim, porque a questão da prisão em segunda instância, ela vem em dois aspectos. Ela tem o aspecto do criminoso que você tem aquele furto, o roubo a uma residência, até a pessoa que cometeu um homicídio, que você tenha lá já duas condenações dela e ela ainda não vai para a cadeia. Isso vai gerar uma sensação de insegurança em toda a sociedade enorme. Imagine você, um empresário que teve seu estabelecimento roubado, após vários anos ainda encontra a pessoa que cometeu aquele delito ainda solto, porque ele já tendo sido condenado duas vezes, mas ainda assim continua solto, livre nas ruas. E ainda tem a questão também do combate à corrupção, porque vai dar uma sensação de que quando é que vai ter essa punibilidade? Você pode ser culpado, julgado como culpado na primeira instância, depois é julgado novamente na segunda instância. Na segunda instância é um colegiado, ou seja, não é somente um juiz que delibera, são os desembargadores em colegiado, são vários juízes, no caso, que fazem essa deliberação, te condenam novamente como culpado, e você ainda continua solto, fazendo recurso atrás de recurso para uma terceira instância. Ou seja, esse processo vai durar anos, se não falar em décadas, e você não vai ter a punibilidade. Ou seja, a pessoa vai ser culpada e vai continuar sem cumprir a sua pena. E aí você não tem o papel coercitivo do Estado de inibir que aquele fator ocorra. Então, é a sensação de insegurança por parte do cidadão em relação a crimes como furto, roubo, até crimes mais graves como homicídio podem vir a ocorrer, como também do próprio Estado brasileiro, que vai estar sujeito a uma onda de corrupção, porque você não vai ter a punibilidade. Ou seja, a pessoa vai sentir assim, eu posso ter como se fosse uma carta de autorização para fazer isso, porque não vai ter a punição. Ou seja, a sensação de insegurança do cidadão e de falta de punibilidade vai ser muito grande para a nossa sociedade.
E é importante, então, que os empresários se engajem também.
Porque isso aí afeta o ambiente de negócios. Você não vai investir ou ter uma cidade que tem alto índice de violência, você tem diminuição dos investimentos. Nós vemos hoje estados do Brasil, que a gente poderia citar especificamente, que tem hoje, devido à violência, perdem investimentos, perdem empresas, as empresas vão embora, porque tem altos índices de violência. Isso aí também gera. Um estado onde você tem um índice de corrupção muito alto, os serviços à população acabam sendo precarizados. E ali você não vai ter uma população com condições de consumir melhor, consumir daquele empresariado. Ou seja, todo o ambiente de negócio se deteriora. Então, o empresariado também tem que pensar no macro, porque se tiver num ambiente ruim, como é que a empresa dele vai prosperar? Não tem como prosperar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde.
Nós conversamos com o presidente da ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Michel Felipe Soares, na nossa série de entrevistas sobre indústria, comércio e serviços.